Bugs.
Tirulei, esse é o Tricotox, já são meia-noite, a gente tá o quê? Querendo dormir, não vamos conseguir, não, mas a gente vai ficar o quê? Cada vez mais agitado, porque quando o sono baixa, a gente fica agitado pra compensar o sono. Meu nome é Thiago Queiroz e estamos aqui mais uma vez no Tricotox, fingindo que a gente tá muito animado, mas a gente tá completamente exausto.
Aqui é Victor Lives e estamos aí pra falar mais de problema, que na verdade não é problema, na verdade a gente finge que é problema.
Mentira, porque assim, é o famoso, criou-se uma categoria de problemas que é o, né?
White People Problems.
Victor, White People Problems do Victor.
Exatamente.
Que é, então assim, não é só do White People Problems, é do Victor. Isso então assim, aí. É mais um nicho ali. Que tem pouca identificação com o público, mas o público gosta de ouvir, né? Porque o público gosta de uma desgraça.
E agora eu quero falar do retrospect do resultado das aplicações das Paizinho Listen, que eu faço aqui.
Boa, boa. Mas antes, só vamos lembrar, estamos aqui novamente só eu e o Victor. Você já não deve aguentar mais ouvir só eu e o Victor, mas é o que a gente tem. A gente está aqui dando nosso amor, nosso afeto para você aí. Porque o Berto tem alguma coisa lá do bingo que ele não pode gravar, né? O bingo do Berto, das ausências, já, sei lá, unha encravada. É, antes de você ouvir esse tricô aqui, saiba que ele está intrinsecamente ligado com o nosso anterior Tricotox, quando a gente falou sobre a questão da Eva comer com a mão e como que isso deixa o Victor possesso. E aí descobrimos algumas alternativas mirabolantes que ele explorou. Ele vai trazer agora o resultado nesse episódio aqui, cheio de frustração, cheio de mágoa no coração. Mas a gente tá aqui pra ajudar, né?
Lembrando no último episódio, né? Vamos voltar aqui no último episódio. A gente tá falando sobre a técnica da colher, do porquê que a Eva, que sabe usar o chuveirinho, não consegue usar certo. A porra da colher pra comer.
Né? Tá certo, eu lembro desse episódio.
Primeiro, um ponto muito interessante.
Você então, peraí, você chegou de fato a perguntar pela primeira vez pra ela, isso?
Perguntei, achei interessantíssimo, tá. Inclusive. Super indico, gente, façam isso com seus filhos, perguntem. É óbvio, mas todo óbvio precisa ser dito. O que acontece? Eu perguntei pra ela, filha, por que que você come com a mão? Aí, na primeira vez, ela respondeu uma parada que eu não entendi. Realmente, eu não consigo nem reproduzir porque eu não entendi. Tem algo a ver com o líquido e dedos. Não entendi. Aí, eu perguntei de novo. Passou um tempinho, pá, não sei o que lá, né? Come com a mão! Ó, come com a colher. Aí, passou, não sei o que lá. Filha, por que que você come com a mão? Né? Por que você gosta de comer com a mão? Foi até no banho que eu perguntei. Ah, pai, é porque às vezes... Não, desculpa. Não foi assim, não. Aí nisso a gente foi tomar banho, né? Tudo mais. Aí nisso no banho eu falei: filha, já pensou? O que você acha da ideia da gente comprar uma colher especial só pra você? Porque o pai tem a dele, né? Eu tô pensando em comprar uma especial só pra você, que só você vai ter. Ela abriu um sorriso, ficou alegre pra caraca. Falou: ah, papai, eu quero sim, quero. Aí eu falei: então, porque assim você pode usar pra comer no almoço com a colher. Ela fechou a cara na hora.
Não, bolada.
Franziu a sobrancelha, brother. Não quero. Aí eu perguntei na segunda vez: mas filha, por que que você gosta de comer com a mão? Aí ela explicou. E dessa vez eu entendi. Porque às vezes tem um tempero na comida que é mais fácil de tirar com a mão. Aí eu pego com a mão. Aí eu falei: gente, que genial, caraca!
Olha só.
Óbvio, porque até mesmo a gente com a colher, a gente fica catando assim, tirando, ainda mais tem um, sei lá, um orégano, tô inventando aqui, um tomilho lá no arroz. Alguém bota tomilho no arroz.
Não é isso. Uma porra de uma uva passa que psicopata bota no arroz.
Ela come uva passa. Na verdade, ela cata a uva passa na farofa pra comer a uva passa e não come a farofa.
Tá bom.
Inclusive, um bom exemplo. Porque se ela for tentar tirar a uva passa com a colher, vai vir farofa junto.
Mas vai vir farofa.
Olha só, na pinça. Pegou a uva passa, botou na boca, acabou, não tem farofa. Tem um pouquinho ali junto, mas também não tem farofa. Aí hoje, gente, que genial. Eu não sei nem o que dizer agora. E pior. Na sequência, eu descobri que ela prefere garfo do que colher.
Olha aí.
Ela inclusive
falou.
Olha
aqui com um diálogo.
Por isso que eu prefiro comer de colher. Por isso que eu prefiro comer de garfo. Aí, nisso,
olha aí.
Eu falei: gente, na boa, então para tudo, eu tô todo errado. Só precisava perguntar, nem doeu, 5 minutos.
Tá vendo?
Eu podia ter resolvido essa porra meses. Quer dizer, não resolvido porque ela vai continuar comendo com a mão, né? Porque, na verdade, o jeito que ela só... eu já aceitei que ela só vai parar de comer com a mão quando ela aprender a tirar, a separar a comida com garfo, com colher, alguma coisa. E, enfim, não sei, né? Fazer o quê? Não, quer comer?
Tá, bom, vamos lá então. É, mas você então trouxe que uma informação importante. Primeiro, assim, você sabe por quê. E você entendeu que faz sentido
caraca,
o porquê dela.
Inclusive, achei genial.
Então, pois é. Então, assim, isso já dá uma aliviada no seu coração, no ódio do seu coração que você sentia com essa relação toda. É claro que ela continuou comendo com a mão, mas você encontrou aí uma... talvez a colher não seja a solução, mas talvez comprar um garfinho especial pra ela.
Pode ser uma alternativa.
Ou você não chegou a cogitar isso?
Não, então, é que eu fiquei tão abismado com a questão que eu parei ali mesmo, achei da tela azul. Tava processando ainda, sabe? Falei, gente, eu tô um gênio, cara. Aí não cheguei da continuidade. Mas depois eu pensei, porra, será que com um garfinho funciona? Talvez com um garfinho seja melhor, um garfinho especial. Aí eu não ofereci ainda, mas já pensei nessa ideia. Vou oferecer um garfinho especial dela. Talvez seja legal. Inclusive, porque ela adora o garfinho também lá da Pixar. Então, já vai junto
aí. Aí, pode ser uma alternativa. Porque, mas realmente faz sentido, né? Pra catar o negócio com a colher é impossível.
Não, e minha mãe...
Você tem muita perda.
Nada contra minha mãe. Que não, ela nunca ouça esse podcast, mas eu não gosto de comer dela não, né? E pior, nem a Eva. Tem um dia que a Eva falou. Juro. Eu venho reclamado com a minha namorada, né, das questões culinárias da minha mãe, né? Aí, isso... Teve um dia que eu reclamei muito com ela. Aí no dia seguinte, tava com a Eva foi comer, não quero comer. Ai, por que não quer, filha? Comida da vovó é muito ruim. Ai, meu Deus, e agora? Não, filho, é gostoso. Então, há paladares e paladares, né? Digamos que não tenha agradado no filho nem a neta. Mas enfim.
É. Mas não quer dizer que seja ruim, porra. Alguns não. Paladares aí serão agradados, né?
Exatamente. Meu pai adora. Meu pai, por exemplo, adora.
Então pronto. Ou às vezes você nunca conversou sobre isso com ele, ele guarda essa dor
há décadas. Ele já falou. Em outros momentos, assim, nada a ver vinculado, mas assim, em outros momentos da vida ele já falou já. E uma característica da minha mãe é que ela bota muitos temperos aleatórios. Eu acho que isso pode ser um...
Nossa, isso tá, eu me identifico, cara.
Caramba. Aí nisso eu fico pensando, cara... Eu acho que eu vou... Falo, mãe, deixa eu cozinhar. Vou voltar a cozinhar. Faz tempo que eu não cozinho, né? Tá, separei um
tempinho. Tô com saudade,
né? Faz tempo. Voltar, vou fazer umas paradas que eu nunca fiz antes. Deixa eu uma coisadinha. Cozinhar um pouquinho. Aí minha mãe, não, lógico, cozinha lá. Beleza. Aí vou voltar a cozinhar agora pra ver se a Eva começa a comer.
Faz isso. E aí você sabe o que vai ser engraçado? Se ela falar assim, pô, filho, tua comida é uma merda, hein? Aí você, o que é que eu tô vendo? Eu sempre perdi a sua comida, nunca falei nada, porra, agora que você vai falar pra mim.
Caraca, seria genial, tem que gravar, teria que gravar.
Então talvez esse toque aqui tenha ainda uma terceira parte, como qualquer obra literária de respeito que tenha três partes.
Aí...
Então a gente vai pegar o resultado da culinária do Vitor. Mas olha, eu me identifico muito, assim, sem querer julgar, né? Eu me identifico muito com a sua mãe, porque quando a gente cozinha é divertido. Você vê aquele, vários potinhos de pozinhos e ervinhas diferentes. Eu fico assim, pô, o que que deve ser? Parece muita coisa de criança, quando a gente fazia aquelas coisas de misturar, fazer fórmula mágica. Eu gosto de fazer isso. Eu pego ali um negócio de ave. Pô, eu tô fazendo uma carne. Com todo respeito aí a pessoal, né, vegetariano, vegano. Mas eu tô fazendo aqui uma carne. E, pô, eu botei aqui o bagulho de carne. Mas por que que eu não posso botar um bagulho de peixe? Por que que eu não posso misturar os dois? Será que vai ficar bom? Normalmente fica uma merda. Mas
tem um sentido.
É divertido fazer.
Tem um
fazer.
Sentido, né, cara?
Mas é divertido fazer.
Que a cozinha...
Entendeu? Ele bota um bagulho ali com cúrcuma, o outro com limão. Aí fica um negócio que você não consegue nem identificar o que é mais.
Que nem...
Mas é divertido.
Porque lembrar o tempero, qual é o objetivo? Realçar sabor, né? Porque você tem um gosto lá, aí você bota outros temperos para realçar o sabor. Então, a combinação dos dois torna mais harmônico lá e mais saboroso, consequência, né? Então tem um sentido, tipo, tomilho você bota em carne frequentemente, porque tem um sentido lá. É, por exemplo, tem temperos que eu odeio, por exemplo, alecrim. Isso é pra porra nenhuma, só pra feder a comida.
Que isso?
Alecrim é uma merda. Alecrim é uma merda.
É muito bom alecrim,
rouba
cara.
Rouba todo o sabor da comida, fede, aquela coisa doce assim, você vai
não.
comer. Tem gente que bota alecrim no arroz, brother. Caramba,
não. Alecrim na pizza branca, meu amigo.
Ah, não.
Precisa.
Não.
Alecrim, azeite, sal grosso na pizza branca.
Por que não pode
que isso, meu amigo?
Tirando que caralho, bro. Não. Sério, não consigo. Aí faz aquela batata de forno, taca ali alecrim. Caralho,
bro. Pô, precisa. Não. Batata de forno, precisa.
Bota uma
tá
páprica
louco,
defumada Bota também o quê? Rega no azeite, bota uns
acajú. Mas aí tu bota de páprica aqui, assim, defumada na batata de forno, a batata vai ficar com gosto de Casas Pedro, porra.
Você quer mesmo, pronto. Casa Pedro pede páprica, né? Como é que pode
porra, isso?
Eu também tenho essa sensação também. Aí, não. E quando minha mãe bota uns temperos com o nome de gente? Edu Guedes.
Como é que é?
É. Como é que é? Tempero Edu Guedes. Ela bota Edu Guedes. Caralho, que porra é essa, bro? Que eu sei
é
que
um
que
tempero
botando...
neoliberal não que sei. Vai botar a mão invisível no mercado da sua batata?
Aí, nisso... Não, não é Paulo Guedes, não. É Edu Guedes mesmo. É apresentador.
Ah, Edu Guedes, tá bom.
Aí, nisso, vai e bota uma Ana Maria. Eu, caralho, brother, eu não sei nem o que tem na Ana Maria. Aí teve um dia que eu fui ler, pelo menos, né? Tipo, não, bota o Edu Guedes. Eu falei, que porra de Edu Guedes? Eu fui ler lá. Realmente, tá legalzinho. São só legumes e... São alguns legumes e vegetais desidratados, né? Resumidamente, é isso.
Certo.
Aí, então, beleza. Dá pra botar aí, tranquilo, dar um gostinho. Aquele gostinho mesmo, gostoso mesmo. Mas, enfim, aí dá uma regada assim, né? É, eu não sei. Enfim. Tem alguns temperos que eu até concordo que é exagerado, mas no geral, o fato de botar vários temperos, eu acho que a Eva, por ser muito pequena, não tem um paladar
sente
ainda pra
aquele
comer.
Gosto, né? É.
E quando ela tiver mesmo, verdade, ela vai ter isso. Certeza que ela não tem que comer. Aí.
Sabe uma outra parada que eu pensei aqui agora, que pode ser legal? Quando você retomar a cozinhar, chama ela pra cozinhar contigo, cara. Cozinha vocês dois aí, vamos fazer um arroz, filha? Aí bota ela junto ali, ó, vamos botar um pouquinho disso, que às vezes ela vê o tempero, talvez ela possa aceitar melhor também, porque ela botou ali, sacou? Não sei.
Eu fiz testando já várias vezes doce com ela. Comida
mas
mesmo.
Mas doce qualquer um come.
É, mas não, a questão não é essa não, a questão acho que é pra segurança, não. Porque doce tem, tá tudo frio, desligado, né? Tá tudo só no máximo. O perigoso é batedeira e liquidificador.
Uma distância ali.
Ah, eu não sei. Agora um desabafo aqui de medos, né? Quando eu era pequeno, eu vi a reportagem da criancinha que ela foi queimada pela mãe sem querer com óleo quente, brother. Isso até hoje eu não esqueço.
É foda.
Eu não esqueço. É foda. Não esqueço. Foi sem querer, brother.
É só você não fritar a batata frita, cara.
É um
entendeu?
Bom ponto,
é só você.
Né?
Entendeu?
É escaldar com água quente, não tem problema, não, né?
Sabe uma coisa boa? É, são aquelas torres de aprendizado, sabe? Tá ligado? É um trambolho gigantesco, mas é muito útil.
Torre
porque vira cadeirão. Sabe? É tipo uma torre de madeira que a criança pode usar pra subir e tem um parapeitozinho ali que ela não cai pra cima da panela. Então é ótimo também pra criança ficar na altura boa. Ela não precisa nem fazer, ela precisa só olhar ali e ver o que você tá fazendo. Talvez você pega na hora de botar um temperinho. Ó, oh, filha, pega aqui um pouquinho desse tempero, joga aqui na panela. Você tira a panela do fogo, bota ali perto dela pra ela jogar, sacou? Eu acho que dá pra fazer. Mas eu queria comentar aqui algumas coisas que o chat aqui, depois que a gente começou a falar de comida, ferrou. O chat aqui dos ouvintes, meus apoiadores ao vivo, tá ensandecido aqui, cara. Então, meu irmão, a galera tá muito louca. A galera, primeiro que é a Laura Lima Gomes, a nossa querida, amada Laura Lima. Lula Livre. Pronto, vamos lá. A nossa querida Laura Lima Gomes, que tá aqui ouvindo a gente, lá do Canadá, né? Do Café com as Pediatras, o melhor podcast da podosfera brasileira, quiçá do mundo. Se o mundo falasse português, seria o melhor do mundo. Mas ela tava falando aqui que a dica é Rita Lobo. Rita Lobo é uma pessoa muito
boa
pra seguir.
Rita
falou
Lobo.
Que manda Rita Lobo pra tua mãe. E aí ela falou que se ela assistir a Rita Lobo, a tua mãe vai mandar um e-mail gigante, igual a Fernanda Sivek mandou pra gente, pra Rita Lobo. Porque vai mudar a vida dela. Então assim,
entendi.
Fica aí a dica.
Entendi, tá notado.
É, o pessoal ficou preocupado aqui com relação à questão de comer com a mão. O pessoal tá defendendo aqui a Eva. Falou assim, pô, como assim? Não comer com a mão? Qual o problema? A gente faz o mesmo. Quem não come frango com a mão? Olha, eu preciso dizer, Greg. Isso foi o Greg que falou. Eu não como com a mão, não.
Eu como
tá?
com a mão.
Eu como com talher porque
mas
eu tenho nojo.
A etiqueta manda ali, ó. Tem ossinho? Come com a mão. Não tem ossinho? Come com garfo e faca.
Com ossinho, sem ossinho, eu como com a mão porque eu tenho nojo. Não quero ficar com a mão cagada. Depois, como é que eu vou lavar a mão? Pegar uma criança que tá fugindo. Como é que eu vou fazer com a mão toda cebosa? Não vou fazer isso. Aí o Enzo falou aqui também, o Samuel não come frango com a mão porque ele simplesmente não come frango, né, Samuel? Ou você tá falando do seu próprio filho e não do editor? Agora eu fiquei confuso. E seguindo aqui, a Laura falou agora sério, ó, mais sério, comer sem talher, mas sem reclamar das coisas pra mim é bem melhor. De fato, né? Se aquela criança tá enchendo ali, tá reclamando, não sei o que, não come, se ela tá comendo
não
com
é,
a mão,
é
melhor
é verdade,
do que não comer.
É verdade.
Concordo, então tô
não,
aqui.
Gente,
ponto
só vou deixar claro. Eu quero que ela coma de garfo e faca, não, de talher, porque, primeiro, questão de sanidade, ó.
Sanidade, é a sua sanidade.
Aceio, limpeza, tudo mais, é mais prático, né? É melhor. Mas se ela continuar comendo com a mão, vai continuar comendo. Como é que continua hoje? Ela vai, começa com a colher, ela vai com a mão, eu reclamo, ela volta com a colher, volta com a mão e acaba. Entendeu? enfim, eu sei disso, eu vejo, mas aí eu paro de reclamar.
Pois é, é realmente dos males o menor.
É.
A Fernanda Siviec comentou aqui no chat, falou que se identificou também com esse lance do tempero aleatório, então ponto pros temperos aleatórios. Do
como que é, você adianta. Identificou contra ou a favor?
A favor dos temperos, ela também não, faz isso.
Tem que ter sentido, tem que ter
cara,
sentido.
Cara, não tem que ter sentido. É uma, cara, pra que você vai cozinhar se você não vai se divertir? Fica esse questionamento aí.
Entendi. Entendeu? A diversão é sair tacando, fazer tipo... se sair fumacinha, quer dizer que tá dando certo.
Agora, o pessoal aqui entrou em polvorosa aqui com relação da pizza branca que eu falei. O pessoal ficou meio assim...
meio lá, meu carro.
Estarrecido. Porque aparentemente eu acho que pizza branca é um negócio que é do Rio. Eu acho que a galera não sabe o que é isso. E aí, o pessoal, o que é isso?
Não, pizza
assim?
Branca não é do Rio, não. Pizza branca é italiana,
eu acho que
inclusive.
Não, eu acho que é o quê? As pessoas não têm cultura. Porque pizza branca... você sabe o que significa pizza branca? Pizza branca vem de pizza bianca. Com a mãozinha assim, ó. Pizza bianca. E é uma pizza real, é uma pizza doc. Mentira, eu tô inventando isso tudo. Mas o que é a pizza branca? É só a massa, você não tem queijo. Às vezes você tem até um parmesão de
só
leve
que a massa
ali por cima.
Massa fininha, bem fininha.
Mas é uma massa muito fininha, super crocante. Você bota ali no forno a lenha, ó. Play! Passa um azeitezinho, joga um sal grosso em cima, joga um alecrim. Porque apesar do que o Vitor fala, alecrim é maravilhoso. E aí você come aquilo como se fosse uma torradinha. Isso. E ela funciona como uma entrada. Ela não é uma pizza. Ixi. Que você vai comer com a família.
Inclusive, serve em couveia e muito restaurante.
Isso. Pô, gente, pelo amor de Deus. Não vamos fazer isso não comigo. O que é isso? Pizza branca, pô. Vamos parar com isso. Tá falando, ah, pão em formato de pizza. Ô, Fernanda, pelo amor de Deus. Respeita a minha história de comedor de pizza. O que é isso? Vocês aí de São Paulo estão agora criticando a gente. Vocês comem pizza de calabresa que não tem nem queijo. Vai
não,
falar
não,
de
não.
Pizza
fala
pra mim,
Paulo,
irmão?
Que pizza do Rio é uma bosta mesmo.
Não, o que, que é isso, Vitor?
Pizza
que
do
que
Rio
é
isso,
meu casaco agora?
Não, uma pizza de São Paulo
que
é bem
que
melhor.
Isso, meu parceiro? Não,
mas
não é.
Mas, gente, meu Deus do céu. Na pizza
como que você vai comer pizza de calabresa que não tem queijo,
não,
meu amigo?
Tem,
como
tem
assim?
Tem erros. Eles cometem erros, tudo bem. nem tudo deles é perfeito. Mas, no geral, a pizza dele é mal gostada.
Não concordo, não. Mas entendo. Porque pizza dos caras é o quê? Habib's. O bagulho tem três dedos
aí
de massa.
Aí eu acho que perdemos até um vídeo depois dessa.
Perdeu metade.
Eu não como no Habib's, não. Aqui é pizza boa.
Ai, ai, ai. Então, bom, acho que é isso.
Já deu
20
minutos.
Pulou de novo aqui.
Bate meta.
Deu 20 minutos. Vamos só fazer uma menção honrosa aqui que o Greg no chat... falou da Santíssima Trindade da cozinha, que é air fryer, panificadora
airfryer,
e panela de pressão
é
elétrica.
Calma aí, panificadora? Por que panificadora? Não pensei na panificadora.
Panificadora, meu amigo, pra fazer pão em casa?
Eu vou botar na
que
minha lixinha.
Que isso? Você, meu, não, peraí, vamos lá. Você já é catequizado pela air fryer,
ah,
certo?
Não, sou sensacional.
Ok, panificadora. Você consegue imaginar acordar com o aroma de pão feito na sua
mas
casa.
Mas o quê? Ela tem timer?
Imagina se você morasse...
Como é que é?
Se a sua mãe... Você morasse com um padeiro. Você casou com um padeiro da sua padaria preferida. E acontece que ele acorda antes de você, porque ele ama muito você. Às 5 da manhã ele começa a bater a massa, não sei o quê.
Sovar.
Aí quando você acorda, aí sova e descansa e sova e dá um beijo, acaricia. E aí quando você acorda ali, ó, pá, 7 horas da manhã... Tá cheirosa a casa, está perfumada. É o quê? É o cheiro da vida, é o cheiro do glúten, é o cheiro da cola da humanidade. Não tem outra coisa, não tem outra explicação.
Tem
isso é a panificadora.
Mas o quê?
Porque você
timer?
Programa ela.
Ah, tem programação.
Você
mesmo?
Programa ela. Você fala assim, você joga os ingredientes ali, ó, pá, e aí você fala, começai-vos às 5 da manhã. E aí quando você acordar, vai ter um pão quente. E a
olha
casa
aí,
de verdade fica
não,
cheirando
a
pão a casa inteira. E é crocante, você corta, e aí você come, se delicia, você passa a manteiga derrete ali, ó. Pá.
Chega a manteiga derrete.
Que isso, meu amigo? Meu amigo,
não,
que
vou,
isso?
Vou procurar. Não,
nossa
sério mesmo,
senhora.
Vou procurar essa aí, não conhecia não.
Procura. É, meu Deus do céu. Agora, ele falou também da panela de pressão elétrica,
que
é também outra coisa
não,
maravilhosa.
Coisa também, tá.
Então, faço coro aqui com a Santíssima Trindade da Cozinha Brasileira aqui. Então, era só isso que eu queria falar mesmo.
Não.
Aí o pessoal aqui já... Aí, tá vendo? Esse que é o problema. O pessoal do chat aqui já começa. Laura falando de fermento natural. Aí já entra a galera do Levain, que é micróbio, é levedura. E tem que... Demora 50 anos pra fazer o bagulho. Não, vamos usar a química. A gente vai morrer mesmo. Bota ali, limpim. É rápido, entendeu? Não vamos usar bactérias assim. Isso pode dar problema. A gente sabe disso. Então fica aí o meu questionamento também. E vamos embora, porque eu já tô começando a falar muita merda. E eu já não aguento mais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa que eu não sei nem como dar o nome pra esse Tricotox, porque a gente começou a falar do quê? Da colher da Eva e terminamos falando de pizza e de purificadora.
Mas isso é uma utilidade pública, porque aqui é informação.
Utilidade, é. Eu acho que o título desse episódio vai ser Você Mistura Temperos na Cozinha? Pronto, pode deixar aquela dúvida no ar.
Muito bom, muito bom.
Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido essa baboseira até agora. Espero que vocês tenham se entretido ou pelo menos tenham conhecido o poder da panificadora. A gente deixou pro final assim esse tempero especial da cozinha brasileira. Então espero que vocês tenham curtido. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.